Nós estamos nessa semana com uma série de entrevistas sobre moda, é o nosso tema. Nós já conversamos com a coordenadora de moda, Cesumar Santa Franchini. Falamos também com Isis Faustino, falamos sobre a moda, a tendência da moda da Europa no Brasil. Falamos também com Cássio Almeida, o presidente do Sindivest, Sindicato da Indústria do Vestuário. E hoje vamos conversar com Sabrina Livington, ela é consultora de moda e designer, e também é cool hunter, ela é uma caçadora de tendências. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a história da moda. A história da moda está, inclusive, ligada à forma de se vestir e o que as pessoas são. Vamos pegar só um dado bem simples para começarmos nossa conversa com Sabrina sobre a Revolução Francesa, onde a sociedade francesa, dividida por estamentos do século XVIII, uma das formas de identificar as pessoas e seus estamentos, nobres, plebeus, emergentes, era a forma de se vestir. Perucas, calças, ou seja, a moda identifica as pessoas. Senhora Sabrina Livington, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
A moda identifica ainda hoje, como por exemplo no século XVIII na Europa, na França?
Com certeza, Gilson. Talvez a gente não tenha essa determinação tão explícita, né? Como era regulamentado pela hierarquização da indumentária. Mas nós temos os reconhecimentos dos grupos muito bem selecionados. A gente consegue identificar pessoas que pertencem a determinadas classes sociais ou que seguem determinados estilos de moda.
Mesmo numa sociedade hoje em que parece que tudo é acessível a todos?
Esse tudo é acessível a todos é uma grande charada da moda contemporânea, porque ela nos permite ter acesso à informação, mas não necessariamente qualidade de materiais ou a relação da própria estrutura dessa peça é igual para todos.
Então existe hoje uma qualidade, mas que diferencia os produtos, mas não a estética.
Não a estética, porque como você mesmo disse, né, a gente tem facilmente acesso a essas informações hoje. Qualquer site, qualquer revista fala claramente sobre as próximas tendências de uma estação. Inclusive, a gente consegue ver ao vivo pela internet um desfile de grandes marcas. Mas a qualidade e essa relação de como aproveitar essa informação é que diferencia um produto que é acessível a determinado grupo e outro que não.
Então, nós podemos dizer que, de certa forma, como por exemplo no século XIX no Brasil, em que as mães passavam para as filhas aqueles vestidos caríssimos, produzidos com pedras, com pedrarias. De uma certa forma, a gente também tem na moda hoje essa mesma identificação, só que a gente tem que ter um olhar mais atento, que antes era muito mais claro de se identificar de diferenças de pessoas, de formas de comportamento e gostos. Hoje é um pouco mais difícil, mas ainda existe isso.
Com certeza existe, porque a gente tem a relação direta de essa paixão pelo novo, essa relação de querer sempre ter uma novidade. E quando a gente começa a perceber que hoje é acessível tudo a todos, né? Essa informação está disponível, esse círculo se intensifica. Então, nós estamos retomando alguns costumes de ter aquela memória de isso lembrava minha mãe, isso lembrava minha família. E retomar isso faz com que a moda continue andando, criando esse desejo.
Se fala muito em moda retrô, e relembrar ou refazer ou reler, por exemplo, anos 60, anos 70, anos 80. Isso é falta de criatividade ou é uma forma de rever o passado?
É uma forma de rever o passado e de reinterpretar aquilo que era interessante naquele período. Até porque quando a gente fala, existe uma referência dos anos 60, 70, não necessariamente ela é idêntica àquilo que se usava naquele período. Então, ninguém vai sair na rua explicitamente vestido como se usava na década de 60. Nós temos uma fonte de inspiração baseada em tecidos, em estampas, em modelagens, que eram referência naquele período. Existe também a relação, aí ela é bem atrelada ao psicológico, da nostalgia. Então, um determinado público que tem poder aquisitivo para comprar inovação, normalmente não vivenciou essa época. Então, para eles, é uma novidade. Então, isso remete à comercialização também desse desejo pelo novo.
Bom, a senhora é uma caçadora de tendências, é uma cool hunter. A senhora observa e vê as tendências que existem hoje na moda. Quando se fala dessa moda retrô, de reviver os anos 60, 70, quem é que faz isso? Quem é que consegue ler isso? É um cool hunter que fala, o mundo está tendendo a fazer uma releitura dos anos 60, por exemplo.
Existem várias personagens que trabalham nessa relação das tendências, Gilson. O Cool Hunter, ele basicamente observa comportamentos de grupos sociais e identifica possíveis direcionamentos que a moda ou determinados produtos poderiam adotar como uma inovação. Mas os próprios estilistas acabam exercitando essa capacidade de observar e antecipar determinados produtos, né? Nós temos dentro do ciclo da construção da moda, empresas de tecidos, de cores, cartelas de cores, a Pantone, por exemplo, né, como várias outras existem, as feiras internacionais. Então, esses pesquisadores, através da observação de determinados públicos ou outras análises, decoração, a parte de inovação tecnológica, isso faz com que se crie uma referência do que pode ser utilizado nas próximas estações. Mas nós, a gente brinca pobres mortais, né? Esperamos que os desfiles internacionais nos deem esse direcionamento muito mais claro, como se a informação já viesse mastigada.
Então nós temos aí a moda que vai estar em voga daqui, por exemplo, mais um ano, dois anos. Ela está sendo ditada nas passarelas, mas também no cotidiano, em algumas pessoas de destaque que servem de modelo.
Com certeza, a gente já não tem mais a obrigatoriedade de saber o que vai se usar de acordo com a observação de um desfile. Isso deixou de acontecer com a ideia do prêt-à-porter entre a década de 50 e 60. Até esse momento, principalmente o anterior, que remete à alta costura, somente os estilistas ditavam aquilo que iria ser utilizado. E a partir dessa revolução que aconteceu com a juventude na década de 50, né, os baby boomers, os filhos da Segunda Guerra Mundial, essa juventude passou a ditar moda. Então, os estilistas também obrigatoriamente observam essas pessoas, que hoje em dia são os nossos jovens e que também se encontram em vários centros, não somente quando a gente fala em Nova York, Milão, São Paulo, a gente também encontra informações de moda até em Maringá.
Então, significa que hoje a moda está mais democratizada quando se fala de tendência.
É muito mais fácil interpretar essa relação no sentido de que ela é próxima. Qualquer pessoa pode influenciar o mundo inteiro. Basta ela ter acesso a um canal de comunicação que todos tenham, como no caso a internet. Nós temos pessoas que são capazes de influenciar revistas de moda, como uma Vogue, por exemplo, norte-americana, pelo simples fato dela ter um blog. E essa pessoa não necessariamente é um estilista famoso, ela é simplesmente uma pessoa que fala sobre moda.
Então aí dá para se entender o estrago que a Lady Gaga faz com sua forma de se vestir na moda.
Ela, na verdade, transcreve exatamente como essa nossa juventude reage ao mundo, porque a moda é uma resposta à nossa sociedade, né? E a gente tem um nível tão exagerado de informação, no bom sentido, né, de ter acesso a esse número de informação, que ela corresponde e personifica tudo isso ao mesmo tempo, né? Em um único look você consegue ler e transcrever 3 ou 4 informações diferentes. Não que necessariamente sejam tendências, porque a grande maioria do traje, da roupa que ela utiliza, é criada por uma equipe, não necessariamente vem só dela as observações, e essa equipe se abastece de informações nas mesmas fontes que outras marcas. Mas ela tem o poder de tornar isso público, né? De divulgar essa informação.
Bom, nós temos hoje no mundo, vamos falar um pouquinho sobre o que se chama de era do globalismo, aldeia global, enfim, tem vários termos para se definir isso. Uhum. A sociedade mundial, usando esse termo, ela tem um multiculturalismo, que costuma estar expresso também na moda. Vou até lembrar um pouco aí na história, existia lá no final do século XIX, como chamavam de Art Nouveau, ou seja, você usar alguma coisa exótica, uma tiara chinesa. Hoje não, hoje você pode inclusive reproduzir toda a vestimenta e indumentária de um determinado povo distante, misturar isso. Esse multiculturalismo faz bem ou faz mal para a moda? Isso é válido ou às vezes se cria algo, vamos dizer assim, sem nenhum propósito, cafona em cima disso?
O limite, Gilson, entre o bem e o mal no lado da moda, né, quando a gente fala sobre isso, é bem estreito, é bem tênue. A gente tem essa relação do multiculturalismo porque é uma referência da nossa sociedade em querer conhecer e entender cada vez mais os tais grupos que existem, né? Ao mesmo tempo que para um determinado grupo de pessoas isso é uma referência cultural, nós tomamos posse dessa referência cultural e utilizamos como uma fonte de inspiração em relação à tendência. E o inverso se aplica em qualquer outro país. Mas existe a situação de que, às vezes, isso se torna arte. E quando a gente fala em moda, a gente não pode falar em arte, porque a moda, ela tem que ter um conceito que seja entendido a ponto de gerar um produto que seja comercial. Então, quando a gente assiste aqueles desfiles e sempre vem aquele comentário, mas ninguém vai sair com isso na rua. Na verdade, realmente, não é para sair com aquilo na rua. Mas aquilo é um conceito, é a fonte de inspiração do criador quando ele estava pensando naquela coleção. E a partir daquelas ideias é que vão surgir peças comerciais. Quando a gente fala em arte, o artista, porque o designer não é artista, quando a gente fala em arte, o criador ele não necessariamente está preocupado em comunicar a essência da sua inspiração. Ele simplesmente fez aquele objeto para que ele seja único e não reproduzido. Então, quando o criador, o designer, se torna um artista, ele está tendo um pouco de desvio dentro dessa sua execução. E aí é quando realmente a gente tem uma ruptura entre o que é correto do bem vestir e o que não é, né? Mas a questão da multitendência não tem problema nenhum, é o contrário, é simplesmente uma nova forma, uma outra forma de inspiração, até como você citou o Art Nouveau, que tinha essa referência principalmente do orientalismo, né?
Uma última questão que eu considero importante fechar nessa nossa conversa é sobre o mercado, a indústria têxtil e toda essa inovação que nós conversamos até agora. A senhora colocou que o artista, o criador de uma arte muito mais conceitual, de uma moda conceitual, pode ficar fora de mercado. Quer dizer, tem uma regra, tem um limite, existe um parâmetro. O mercado hoje, ele é um mercado que aceita essas tendências inovadoras? Hoje a indústria, ela tem muito mais, a dar mais atenção a essas inovações da moda?
Como todo produto, Gilson, ele precisa ter um público, ter um valor e ser comercializado, senão a moda deixa de existir, né? Ela não pode existir só porque é bonita, isso não é justificável, porque nós estamos falando exatamente disso, de negócios, né? Existe espaço para uma arte, existe espaço para uma moda conceitual também. A arte ela é vendida daí dentro de um determinado nicho, um público bem mais específico. Mas falando na questão do negócio, a moda conceitual ela é simplesmente uma referência do seu criador. Então, todo criador, ao executar o processo conceitual, automaticamente ele tem que desenvolver o processo comercial. Senão, ele está fora do mercado do que a gente hoje relaciona como negócio de moda, né?
Senhora Sabrina Levy, então, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Conversei com a consultora de moda e designer, com o Hunter, uma caçadora de tendências, Sabrina Levington. Falamos um pouco sobre a moda, as tendências da moda, o multiculturalismo hoje, a relação entre moda de conceito e a moda enquanto uma forma também de detectar e identificar grupos sociais. E falamos do mercado. O mercado, ele tem exigências. Nem toda a criação no mundo da moda acaba chegando às ruas.